tiram ninguém da pobreza, as pessoas não conseguem minimamente, com estes complementos não se consegue minimamente resolver um problema de inclusão, e sobretudo a senhora deputada sabe bem, o Partido Socialista sabe, o Governo sabe, deveria saber, estas são pessoas cujos gastos acrescidos, muito superiores à média da realidade dos cidadãos, com produtos e equipamentos que, em geral, nunca lhes chegam, requerem um conjunto de medidas estruturais que resolvam efetivamente o problema das pessoas com deficiência. Ora, não chega este eterno discurso que nos apresentam permanentemente como uma espécie de o copo está quase cheio ou está meio cheio, meio vazio. Os senhores sabem, o copo está praticamente vazio, não há nada, e não vale a pena continuarem com um discurso verdadeiramente assistencialista de tentarem convencer as pessoas que resolvem os problemas e efetivamente não os resolvem. Isto não dignifica minimamente o funcionamento do sistema democrático e menos ainda das políticas sociais de apoio às pessoas com deficiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Sendo assim, damos por encerrado este debate. Passamos agora ao encerramento. O encerramento será feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, que tem 2 minutos para fazer o encerramento, acrescido dos 12 segundos que vêm do debate, e vai ser feito pela Sra. Deputada Carla Madureira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, deixem-me citar um dos nossos maiores poetas, Eugênio de Andrade, que um dia disse: as palavras estão gastas, e de facto já gastamos todas as palavras nesta matéria. Já por várias vezes chamamos a atenção, e hoje ficou aqui bem evidente que há um consenso de todas as bancadas, que é urgente resolver este problema, que só tem um responsável. Chama-se António Costa, é o primeiro-ministro deste país, que é suportado por esta maioria socialista. É apenas ao Governo que cabe resolver este problema que está a pôr a vida das pessoas com deficiência, que está a colocar em causa as pessoas mais frágeis, ainda mais vulneráveis. E é preciso resolver. Não basta que a senhora Secretária de Estado para a Inclusão chegue à ONU e diga que em Portugal se está a resolver estes problemas e que Portugal está a ser um grande exemplo de apoio às pessoas com deficiência. Não basta apregoar que a deficiência e o apoio, ou melhor, que o apoio à deficiência e às pessoas com deficiência é um desígnio nacional. Nós teríamos aqui a oportunidade de fazer um debate apenas para demonstrar os falhanços que estes apoios estão a ter e não estão a ser resolvidos. E, portanto, agora é a hora de dizer: está na altura. Está na altura de pôr um ponto final às dificuldades. Está na altura de olhar para as pessoas não como números, mas pessoas reais que estão a viver problemas reais e que precisam de uma solução real para ser resolvida. E por isso, podemos ir tarde, mas para muitos ainda vamos a tempo. A tempo de lhes dar uma vida com a dignidade e com aquilo que afinal é tão simples, aquilo a que têm direito. Por isso fica aqui o apelo, provavelmente de toda esta Assembleia, ao Partido Socialista. Olhem para as pessoas de facto, para as pessoas que são reais, e resolvam este problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Damos por encerrado agora sim este segundo ponto da nossa Ordem de Trabalhos e passamos agora ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, que é atinente ao projeto de lei número 311/15, apresentado pelo PCP, que prevê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doença profissionais, procedendo à segunda alteração à lei número 98/2009, de 4 de dezembro. Este projeto de lei arrasta mais 2 projetos de lei do PCP e 1 projeto de lei do PAN. E sendo assim, damos a palavra para apresentar estas iniciativas ao PCP e, nomeadamente, ao Sr. Deputado Manuel Loff. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, a sinistralidade laboral é uma matéria central nas preocupações do Partido Comunista. Como ocorre em tantas outras dimensões da vida social e laboral, os acidentes de trabalho como as doenças profissionais são resultado, na esmagadora maioria das vezes, das precárias condições em que as pessoas são obrigadas a trabalhar. Foi já por proposta do PCP que em 2001 foi aprovada por resolução da Assembleia da República a instituição do Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, assinalado a 28 de Abril, através do qual se lembram todas as vítimas de acidente de trabalho e doenças profissionais. Nela se exigia medidas que criassem uma dinâmica de prevenção com o objetivo de combater a inércia e as insuficiências de fiscalização das empresas e das condições de trabalho, assegurando-se às entidades competentes as orientações e os meios indispensáveis para uma intervenção eficaz. Os acidentes de trabalho são um problema em Portugal muito sério, um dos muitos que enfrentam os trabalhadores. Só em 2022 registaram-se 510 acidentes de trabalho graves e 134 acidentes de trabalho mortais. Só até 3 de abril deste ano, segundo dados da ACT, já se registaram 31 acidentes graves e 14 acidentes mortais, numa proporção destes últimos muito superior à registada em anos anteriores. É certo, por outro lado, que a obrigatoriedade legal de seguro pelo risco de acidentes de trabalho está desde há muito reconhecida. Contudo, apesar da inexistência de seguro ser punida por lei, podendo implicar o pagamento de uma coima, falta a existência de uma fiscalização regular e eficaz, sendo que no caso do acidente de trabalho, do acidente ocorrido com o trabalhador por conta de outrem, a entidade empregadora fica responsável pelo pagamento das prestações previstas na lei. Ora, tem crescido o número de empresas que não transferem a responsabilidade dos riscos, pelos riscos de acidente de trabalho para as seguradoras. Tal facto, associado a encerramentos de empresas sem processos regulares de insolvência, leva a que um número cada vez maior de trabalhadores em situação de incapacidade para o trabalho se veja sem a proteção adequada. Nestas circunstâncias, os sinistrados e as suas famílias não poucas vezes caem em situações de fragilidade e vulnerabilidade sociais, das quais dificilmente saem. A legislação em vigor claramente beneficia as seguradoras ao desresponsabilizá-las por muitos dos casos de acidentes de trabalho. O PCP sempre alertou que a observância e cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho, bem como a reparação dos acidentes de trabalho, nunca seria justa quando feita sacrificando os trabalhadores e beneficiando as seguradoras. Mas hoje é esta a realidade que continua a existir. A sinistralidade laboral tem impactos e consequências humanas e sociais graves, sendo que em muitas situações o acidente de trabalho é um fator de destruição da vida profissional e familiar dos sinistrados, sobretudo quando o resultado é a incapacidade parcial ou total para o trabalho e ou uma situação de deficiência recuperável de grau elevado. Acresce a realidade das consequências emocionais sentidas pelo sinistrado, da dimensão individual de quem se vê confrontado com uma incapacidade, de quem se sente diminuído para a execução de um conjunto de tarefas, de quem se sente até mesmo excluído do mundo laboral, de quem se sente estranho na esfera familiar, porque o sinistro que sofreu alterou profundamente e, em muitos casos, permanentemente, a forma como interage e se integra nas várias esferas da sua vida. Para tanto, o PCP apresenta um primeiro projeto de lei com o objetivo de, entre outros, do regime passar a prever a indemnização de todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, produzidos independentemente da culpa da entidade patronal. Em segundo lugar, alterar as regras de escolha do médico assistente com vista a assegurar a independência necessária na avaliação do momento da alta, atribuindo as respectivas competências ao médico que, no momento, assistir o sinistrado, designadamente ao médico de família. No caso de o sinistrado ser mandado trabalhar, não se encontrando apto para retomar o trabalho e a prestação for recusada pela entidade patronal, o trabalhador deve poder recorrer a qualquer médico, sendo sujeito à avaliação por perito designado pelo tribunal, no prazo de 5 dias, de modo a esclarecer a real situação do sinistrado, mantendo este o direito à prestação de incapacidade temporária absoluta enquanto decorrer o período de avaliação. A revisão do regime de apoio permanente da terceira pessoa, designadamente o alargamento do regime ao período de incapacidade temporária, o que é da mais elementar justiça e mesmo indispensável para que o sinistrado e a sua família não se vejam obrigados a suportar os custos inerentes à situação de incapacidade permanente decorrente do sinistro laboral. A indexação de todas as prestações ao salário mínimo nacional e não ao indexante de apoios sociais, dado o seu caráter de rendimentos substitutivos do trabalho. A alteração da norma que hoje impõe a remissão obrigatória das pensões por incapacidade permanente inferior a 30%, uma remissão que beneficia, em geral, as companhias de seguro em largos milhões de euros, enquanto constitui um avultado prejuízo para os sinistrados. Que só possa ser parcialmente remida a pensão por incapacidade permanente superior a 30%, quando não tenha sido atribuída uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho individual habitual e garantindo que a pensão anual sobrante não pode ser inferior a 14 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida em vigor à data da autorização da remissão, assegurando assim que o sinistrado dispõe mensalmente de um valor não inferior ao salário mínimo. Caso a lesão tenha manifestação imediatamente após o acidente, caberá à entidade patronal provar que esta não decorre daquele e assumir todas as despesas e encargos inerentes, obviamente no momento a partir do qual a lesão se manifeste. A retribuição de referência a considerar no cálculo das indemnizações e pensões não deve nunca ser de valor inferior ao da retribuição mínima mensal garantida na data da certificação à morte. Num segundo projeto, propomos ainda que, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho, no apoio a estes trabalhadores e às suas famílias, 1% do montante das coimas aplicadas por violação ou incumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho e da reparação de acidentes de trabalho, seja dirigida a esta associação. Por último, num terceiro projeto, e considerando a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Constitucional, por acórdão de 17 de fevereiro do ano passado, o artigo relativo ao cálculo da prestação suplementar para assistência à terceira pessoa, efetuado na base do indexante dos apoios sociais, para o PCP, é essencial que se proceda ao recálculo destas pensões, devendo a indexação ser feita com referência ao salário mínimo nacional. Estas são prestações substitutivas...
Tem concluído, Sr. Deputado.
Com certeza, Sr. Presidente. Prestações substitutivas de rendimento do trabalho e atendendo, sobretudo, ao facto que está na sua origem um acidente de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a iniciativa, a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Começo por cumprimentar o PCP por trazer também este tema a debate. Na proposta que o PAN aqui traz hoje, focamos naquilo que são os impactos que as alterações climáticas têm também na dimensão dos direitos dos trabalhadores. Os seus efeitos são inquestionáveis, estão a acontecer neste momento e sabemos que nos próximos anos vão conduzir a aumentos nas temperaturas médias, alteração nos níveis de precipitação, seca extrema, ondas de calor, assim como um aumento do número dos fenómenos climáticos extremos. Em Portugal, tal fenómeno não é exceção, como também somos dos países da Europa mais suscetíveis aos seus efeitos, com enorme custo a todos os níveis, ambientais, sociais e económicos. O mundo do trabalho será profundamente afetado pelas alterações climáticas, seja nos impactos da saúde humana, nas condições de trabalho ou na própria perda de emprego. A Comissão Europeia estimou que os custos económicos, ambientais e sociais da não adaptação dos países às alterações climáticas podem variar entre os 100 mil milhões de euros por ano desde 2020 até 250 mil milhões de euros por ano em 2050 para toda a União Europeia. No total, poder-se-ão perder cerca de 410 mil empregos se não forem tomadas medidas de adaptação. Por isso mesmo o PAN pretende, com a iniciativa que hoje apresenta, algo muito simples. Um pequeno passo para adaptar a nossa legislação laboral aos desafios ambientais e impedir a sujeição permanente dos trabalhadores a condições de trabalho adversas, como os golpes de calor, suscetíveis que são de originar acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Em Portugal, só em julho de 2020 registou-se um aumento de mortalidade entre 7 a 13 de junho, correspondente a 238 óbitos, cujas causas foram atribuídas precisamente à onda de calor que se verificou. Recentemente, em Espanha, foram anunciadas alterações com vista a proibir o trabalho ao ar livre quando exista alerta vermelho ou laranja para episódios de altas temperaturas. Em Portugal, ainda que existam normas que obrigam os empregadores a zelar pela saúde e segurança dos seus trabalhadores, não existe norma semelhante para proteger principalmente os trabalhadores que desenvolvam a sua atividade no exterior, como os trabalhadores responsáveis pela higiene urbana, da construção civil ou na agricultura. E é por essa razão que estão mais vulneráveis...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. É por essa razão que estão mais vulneráveis a golpes de calor, a acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Por isso mesmo, e tal como fez a vizinha Espanha, o PAN pretende que seja limitada à prestação de trabalho que envolva a exposição de trabalhador a temperaturas iguais ou superiores a 35 graus por mais de 2 horas, esperando que as demais forças políticas estejam disponíveis para nos acompanhar na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Carla Castro.